Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a dor de cabeça. E a nossa convidada de hoje é a doutora Inácia Simões, que é anestesiologista e especialista em dor da Clínica Samohitz. Doutora Inácia, tudo bem?
Tudo bem, Humberto. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês e esclarecendo um pouco a respeito desse tema recorrente e comum, né, que são as dores de cabeça.
Doutora Inácia, a primeira dúvida que a gente fica é assim, dor de cabeça e enxaqueca são a mesma coisa?
A enxaqueca, ela está dentro do espectro das dores de cabeça, tá? Quando a gente fala de dor de cabeça, de cefaleia, é dor de cabeça, é a mesma coisa que cefaleia. Então, dentro das cefaleias, a gente tem um espectro enorme de dores de cabeça. E a enxaqueca, ou a migrânia, ela é um tipo de cefaleia. Tá? O que caracteriza a enxaqueca em relação a uma cefaleia tensional, que é um tipo mais comum de dor de cabeça, é a gravidade e a intensidade dos sintomas. Então, enquanto a cefaleia tensional é uma dor de cabeça com características de intensidade de leve a moderada e ela não tem tanta repercussão em relação a absenteísmo, a afastamento de suas atividades, né, em geral, socialização, a enxaqueca já é uma cefaleia de uma intensidade moderada a grave. Tá? A maior parte dos pacientes tem um quadro doloroso intenso, onde a única alternativa do paciente mesmo é se recolher e repousar. Tá? Então é uma dor de cabeça incapacitante, quando a gente compara uma com a outra.
Certo. E doutora Inácia, a senhora falou da cefaleia tensional. Existem outros tipos de cefaleia?
Tem vários outros tipos de cefaleia. Existem aquelas cefaleias que elas acontecem em decorrência, por exemplo, um paciente que tem muita cefaleia tensional, que é uma cefaleia associada ao estresse, privação de sono, né? Esse paciente, e o paciente da enxaqueca propriamente também, mas a cefaleia tensional que eu falo, que ela é bem mais comum, ela tem uma prevalência de 25%, enquanto que a enxaqueca, a prevalência é menos de 15%. Então, felizmente, as pessoas têm mais o padrão de uma cefaleia menos grave, né, que seria tensional. Então, esses pacientes com cefaleia recorrente, seja ela atencional, enxaqueca, ou a cefaleia por dor muscular, né, a cefaleia que a gente fala cervicogênica, que é aquele paciente que tem muita tensão muscular cervical e acaba fazendo cefaleia em repercussão a essa tensão da musculatura do pescoço. Esses pacientes, eu estou elencando esses três tipos porque são cefaleias que a gente vê de forma frequente no consultório. Eles usam excessivamente os analgésicos. Então, aí a gente já tem uma outra cefaleia, que é a cefaleia transformada. Cefaleia pelo uso excessivo de medicação ou a cefaleia pelo uso abusivo de medicação. Então, tem as cefaleias associadas a uso de medicações, tem cefaleias associadas ao ciclo menstrual, tem as hemicranias, enfim, tem um espectro assim, muito grande. À medida que você vai avaliando cada tipo, você vai vendo que a frequência, a incidência, ela é mais comum. Né? Quando a gente fala de cefaleia, o que é mais comum mesmo são as cefaleias tensionais, as cefaleias por uso excessivo de medicação, as cefaleias relacionadas à tensão muscular, né? As cefaleias relacionadas a ciclos menstruais, no caso da mulher, idade fértil.
E, doutora Inácia, quer dizer que às vezes a pessoa tentando resolver o problema acaba complicando o quadro quando, por exemplo, usa em excesso o analgésico, é isso?
Sim, exatamente. Então, o paciente, ele diariamente acorda com dor. Então, o que, que você faz quando você está sempre com dor? Você vai usar o que você tem em casa. Então, você vai usar um analgésico simples, como uma dipirona, um paracetamol. Ou você vai usar um anti-inflamatório, né, que geralmente são medicações de livre acesso. Os pacientes, eles estão sempre com dor, então eles estão sempre ali com uma medicação ali dentro da bolsa, dentro do carro. Tá? Então, eles estão sempre ali porque, ah, no caso de eu ter, eu já estou pronto. Então, esse uso excessivo da medicação, ele acaba criando outro problema para o paciente. Tá? Por quê? Porque o uso excessivo, ele acaba criando um efeito rebote. Então, você tem a cefaleia, porque quando eu falo uso excessivo, significa o quê? Vamos exemplificar. É aquela cefaleia em que você tem dor diária mais de 10 a 15 dias por mês. Então, se você usa um analgésico, um anti-inflamatório, ou esses triptanos, né? Mais de 10 dias, de 10 a 15 dias por mês, durante 3 meses, isso é considerado um uso abusivo de medicação. Mas vai ter também aqueles pacientes que eles, além dessas medicações simples, eles também usam outros tipos de medicação. Então, usam aqueles opioides mais fracos, como o tramadol, a codeína, e por aí vai. Então, se o paciente usa por um período superior a 10 a 15 dias por mês, e isso tem acontecido frequentemente ao longo dos meses, pelo menos há 3 meses, a gente já classifica como a cefaleia por uso abusivo. E aí o que, que acontece? Você cria um ciclo vicioso, porque aquela dor ela não é mais necessariamente pela cefaleia de base em si. Existe uma mistura de dores de cabeça pelo uso excessivo da medicação, e aí você acaba criando uma espécie de dependência, né, pelo mecanismo de funcionamento da medicação, adicionado àquela cefaleia de base que você tem, seja ela uma migrânia, ou uma cefaleia tensional, ou qualquer outro tipo de cefaleia específica, né?
E, doutora Inácia, essa enxaqueca, essa dor de cabeça, ela pode ter um conteúdo hereditário?
Olha, algumas sim, não todas, tá? As cefaleias tensionais, elas, classicamente, elas não têm tanta evidência de relações genéticas e hereditárias, mas a enxaqueca tem. As enxaquecas, as migrânias, elas têm um padrão familiar. E, assim, ela tem um corolário ali de fatores epidemiológicos que a gente identifica. Então, por exemplo, os estudos que mostram aqueles parentes de paciente com enxaqueca e comparado a um grupo controle onde você tem parentes de pacientes sem enxaqueca, esse primeiro grupo, ele tem uma facilidade maior não só de ter enxaqueca, mas de outros problemas associados, como distúrbios de ansiedade, distúrbios depressivos, alterações do sono, enfim. Além disso, o paciente que tem enxaqueca, e aí dentro desses pacientes do subgrupo, né, do sexo feminino, que tem uma incidência maior do que do sexo masculino, a proporção é de 3 mulheres para 1 homem que sofrem com enxaqueca, esses pacientes também eles têm um risco maior, o risco é praticamente dobrado, de ter, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais, tá? E complicações relacionadas a doenças cardiovasculares, certo? Então, assim, não é só um problema genético, mas o espectro de tudo que está relacionado.
Certo. Não, eu estou perguntando porque na minha família, assim, meu avô tinha enxaqueca, minha mãe tinha enxaqueca e eu tenho enxaqueca, por isso que eu perguntei.
Sim. No homem, como eu falei, essa incidência ela é menor, mas ela existe sim e tem um componente familiar, tá? E aí esse componente familiar, ele é um alerta para as outras distúrbios que estão associados a esse paciente com enxaqueca. Então, por isso, Humberto, que é importante ter toda uma educação do paciente. Porque a enxaqueca, propriamente, a gente sabe que tem muitos fatores que deflagram, tá? Então, por exemplo, o sono ruim, o estresse, alguns tipos de precipitantes, como cafeína, tá? O álcool, alguns alimentos, os odores. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe sempre teve enxaqueca naquela fase ali de 25 aos 45 anos, que é assim a época de maior incidência. A minha mãe, ela não deixava ninguém lá em casa usar perfume. Então, era um gatilho para ela. Eu cresci sempre com essa coisa de, se fosse encontrar minha mãe, a gente não podia usar nada que tivesse muito cheiro, tá? Na verdade, a gente não podia usar perfume nenhum. E, inclusive, isso é um fator que diferencia a enxaqueca das outras cefaleias. Normalmente, as outras cefaleias, elas não têm essa característica, tá? Essa característica de um odor específico desencadear, como a enxaqueca tem. Então, a alimentação, o paciente que tem enxaqueca, ele sabe de uma série de alimentos que funcionam como gatilhos. Então, chocolate, alimentos processados, alimentos gordurosos, esses alimentos com queijos envelhecidos, tá? Tem a questão também da cafeína, que muitas vezes o uso da cafeína em quantidades moderadas é bom, mas o uso excessivo da cafeína é ruim. Assim como a abstinência da cafeína também é ruim, tá? Então, o paciente, ele tem que ser educado do ponto de vista desses hábitos que estão envolvidos, né, com os mecanismos de crise, tá?
Certo. E, doutora Inácia, tem também enxaquecas que são bem características, né? Que elas têm uma cegueira parcial, a pessoa vê pontos luminosos antes de ter a enxaqueca, né?
A gente fala que tem as enxaquecas com aura e sem aura, tá? Então, essas alterações visuais, auditivas, sensoriais, essas alterações, elas normalmente elas funcionam como um pródromo de que a dor de cabeça vai vir, tá? Então, normalmente elas vêm antes, tá? As alterações visuais são muito comuns, né? De pontos luminosos, pontos em formato de foice, pontos brilhantes, né? A gente chama de até de escotoma. Tem aqueles pacientes que têm alterações relacionadas à audição. Tem aqueles pacientes que têm, por exemplo, intolerância à luz, né? A fotofobia. A fotofobia, ela já tem um pouco de característica de outras cefaleias, por exemplo, a cefaleia tensional. Tem muitos pacientes que têm cefaleia tensional e que tem fotofobia, que tem uma certa intolerância ao barulho, né? E esses pacientes acham que tem enxaqueca, mas assim, a enxaqueca, ela obedece critérios diagnósticos internacionais que são bem complexos. Não é apenas a presença de intolerância à luz ou barulho, tá? Então, assim, essa microcefaleia, essa enxaqueca, né, essa migrânia com a aura, ela tem muitos aspectos. Às vezes o paciente, por exemplo, ele tem uma sensação de vertigem, né, que pode ser até confundida com tontura. Então, por exemplo, tem aquela sensação de vertigem interna em que o paciente tem a falsa percepção que ele está se movendo. E tem aquela vertigem externa, que o paciente percebe que está tudo mexendo ao redor dele. Isso faz parte da aura, tá? Alterações visuais, como você vê dobrado, né? Alterações auditivas, como você escutar diferente, escutar menos, você escutar zumbidos. E tem aquelas alterações sensoriais relacionadas a nível de consciência, tá? Ou mesmo dificuldade de você articular as palavras, certo? Então, assim, são sintomas, se você for avaliar bem, são sintomas que são muito semelhantes a sintomas de AVC, concorda?
Uhum. É verdade.
Então, assim, o paciente, ele precisa entender a doença que ele tem para saber diferenciar, né? Uma coisa como uma crise que está vindo, que está chegando, ou uma coisa mais grave, que seria a iminência de um acidente vascular cerebral. Mas, felizmente, a maioria dos pacientes que tem enxaqueca não tem esse fenômeno de aura. Tá? A aura é um fenômeno que ela tipicamente ocorre numa minoria dos pacientes. E, normalmente, esses sintomas, quando a dor de cabeça chega, ela some. A grande maioria dos pacientes, eles têm aquele fenômeno de aura que às vezes pode durar 5 minutos, às vezes pode durar uma hora, na grande maioria dos casos. Vão ter casos que a aura dura até 3-4 horas, mas na grande maioria dos casos ela dura ali de 5 a 1 hora e o paciente ele já sabe, eu vou ter uma crise, né? Aquilo ali já existe ali uma série de ativações no hipotálamo, onde o paciente modifica o humor, modifica as emoções, né? Porque ele já sabe que ele vai ficar, que ele vai sofrer, que ele não vai ficar bem, que ele vai ficar prostrado, que muitas vezes ele precisa ficar afastado, né, de tudo e de todos, se recluir a um quarto, né, fechado, no escuro, onde ele vai ficar ali um tempo, né? Normalmente a enxaqueca, as crises, elas duram de 1 a 3 dias, depois passam, novamente elas recorrem. É diferente de uma cefaleia tensional, que às vezes o paciente ele fica 7 dias seguidos com aquela dor de cabeça, dorme e acorda com aquela dor de cabeça, né? A enxaqueca, ela já tem uma duração mais limitada, apesar da intensidade ser maior, a duração é tipicamente mais limitada, tá bom?
Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Inácia Simões, que é anestesiologista e especialista em dor da Clínica Samorritz, que conversou conosco sobre dor de cabeça e enxaqueca. Doutora Inácia, muito obrigado.
Muito obrigada a você, Humberto. Obrigada a todos. Abraço apertado. Estamos aqui sempre à disposição, sempre que precisar. Obrigada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.